Então, bom dia a todos e a todos. Vamos dar início então a este pedido que nos fizeram de audiência e com caráter de urgência, até porque nós temos o prazo para a apresentação de propostas de alteração, vai terminar amanhã e, portanto, hoje, digamos, será o último dia em que poderemos ter alguma audiência. Quero desejar em primeiro lugar um bom ano. Penso que não precisam de apresentação, já conhecem os senhores deputados. O senhor deputado Michel Zoifer, que estava para vir a esta audiência, aliás tínhamos combinado em conjunto, acontece que subitamente teve que substituir o senhor deputado Nuno Magalhães, pediu-me para justificar a sua ausência e que depois terá a oportunidade de, através dos serviços, de tomar conhecimento, independentemente daquilo que nós lhes transmitirmos, mas terá a oportunidade depois de ver. Portanto, a palavra é vossa.
Senhores deputados, um bom ano a todos. Esperemos que seja melhor que o anterior. É por isso que estamos todos aqui a trabalhar. Caráter de urgência. Nós estamos aqui com um problema enorme. E não sei se, pela forma como a questão vos foi apresentada, estamos a ter real noção da amplitude e da latitude deste problema. Ficámos a saber, de forma precipitada, que há muito tempo, há mais de um ano, as multinacionais, a indústria discográfica, têm andado em turnê pela Europa toda, basicamente querendo acabar com o conceito de gestão coletiva. Ela pode ser obrigatória ou facultativa, há várias formas, por isso muito fora, e Portugal não foi exceção. No mercado digital do streaming, que é o que aqui provocou este problema todo, Portugal de facto não tem um significado grande do ponto de vista económico, do ponto de vista da própria gestão dos direitos, mas é um problema estratégico das multinacionais, sobretudo de cariz anglo-saxónico, baseadas no conceito do copyright. A nós parece-nos, francamente, e eu pedirei perdão se por uma questão de poupança de tempo for um bocadinho forte em algumas coisas que vou dizer, mas parece-me... chegou a Inês. Ainda não. Ainda estamos nos preliminares. Parece-nos que isto não se faz assim. Nós temos um pacote legislativo do Governo que incide sobre três temas muito específicos. Estamos aqui à boleia e a cavalo deste pacote legislativo do Governo a querer introduzir uma norma, neste caso revogar uma norma, e criar um problema enorme, vai ter, um problema em cascata, penso eu, perigosíssimo, sem que a questão tenha sido suficientemente ponderada e sem que todos os intervenientes tenham sido ouvidos. Os senhores tiveram a posição da Federação Internacional dos Produtores Fonográficos, sei que têm recebido correspondência das plataformas digitais, mas, no entanto, as entidades internacionais de artistas gostariam também de dar a sua visão e qual é a sua estratégia para o futuro. Esta questão das novas formas de exploração dos conteúdos digitais é talvez a questão mais candente, mais polémica e mais discutida internacionalmente. Não há dia internacionalmente, não há dia em que qualquer órgão de comunicação em qualquer parte do mundo não esteja a ter posições pró, posições contra, queixumes dos artistas e dos criadores de que a indústria se está a abotoar, peço perdão a minha expressão, com volumes enormes de dinheiro e que a distribuição não esteja a ser feita de forma correta. Temos já as próprias plataformas digitais a virem à rua questionar. Daniel Ek, CEO da Spotify, deu uma entrevista há pouco mais de uma semana dizendo: só no ano de 2014 entregámos à indústria fonográfica cerca de 2 mil milhões de dólares. Se o dinheiro não está a fluir convenientemente, vamos ter um grande problema. E eu acho que a precipitação que se está a pretender fazer com isto não é nada boa, porque não ouvimos toda a gente. há a discussão da questão da gestão coletiva, de como é que se faz a transmissão desse direito exclusivo que está previsto, ainda está em aberto. Ainda hoje recebemos um documento do Michael Fixor, que muita gente provavelmente conhecerá, uma das maiores autoridades em termos de matéria de direito de autor e anos e anos administrador da OMPI, colocando três possibilidades diferentes para o conceito de gestão coletiva: a estendida, a exclusiva, a obrigatória. Portanto, esta questão não está fechada. E nós achamos, desculpem que diga isto, de uma democraticidade duvidosa, nós termos uma parcela de interesses que são mera, eu digo isto não é uma questão jurídica, é uma questão comercial e política, de um grupo de empresas multinacionais que quer, não abre mão de um determinado tipo de controle. E essa mesma indústria, atrevo-me a dizer, sendo a indústria da música, está a matar a música. Porque nos últimos 20 anos não souberam adaptar-se à pancada das novas tecnologias, não souberam adaptar-se à pancada do que foi a internet e a partilha de ficheiros, mantêm-se obstinadamente agarrados ao conceito do copyright do século XVIII, 1713, vivem em 1713, não foram capazes de lançar nenhuma alternativa a este modelo de negócio. E estamos perante novos direitos, isto não se parece com nada. O streaming é uma coisa totalmente nova. Eu acho que Portugal não quer avançar pela negativa, abrindo uma brecha a uma discussão que não está concluída no mundo todo e que está em aberto com muita premência e com muita acuidade. Portanto, achamos que, e a GDA sempre, desde o início, esteve na disposição de discutir esta norma que consideramos, senhores deputados, consideramos-la exótica, de facto, mas não, como diz a indústria, única no mundo. Temos vários graus de gestão coletiva envolvida nesta questão. Eu direi que, por exemplo, ainda hoje recebemos, juntamente com o documento do professor Fixer, a situação recente na Hungria, e a situação recente na Hungria, eu diria que é uma coisa parecida com o regime de casamento. Ou seja, existe uma gestão, a norma geral, como tal e qual como na comunhão de adquiridos, a norma geral é de que existe uma gestão coletiva obrigatória de ambos os titulares. No entanto, os consortes, neste caso, qualquer deles, pode escolher outro tipo de arranjo, podem querer a comunhão total de bens ou podem querer a separação total de bens, muito parecido. É o que chama a diretiva, aliás, no preâmbulo 12 da diretiva das entidades de gestão, chama os acordos coletivos por extensão, e no caso do preâmbulo 18 da diretiva da sociedade de informação, a recomendação de que os Estados podem implementar, sem prejuízo do exercício individual, formas de gestão coletiva alternativas. E, portanto, não nos parece que a questão esteja fechada, e acho que nos estamos a correr para uma revogação que pode ter efeitos danosíssimos. Depois, devo dizer que compreendo mal a justificação de que já agora o Miguel Esteves Cardoso tinha um artigo interessantíssimo e muito divertida aqui há uns anos atrás, no Independente, que chamava o já-agorismo. E o já-agorismo é já agora nas obras públicas, já agora nas empreitadas. Corremos o risco, com este já agora, de provocar a questão, então, por que não outros titulares de direitos? Por que não outras normas do direito de autor? Porque se este pacote não tem nada a ver com este assunto, e nós o vamos introduzir a cavalo dos três diplomas, então eu ponho a hipótese que as televisões quererão alterar normas do código, a indústria hoteleira não se cala todos os dias preocupada com o IVA e com os direitos de autor. Nós próprios, artistas, temos muitas dúvidas se não será o momento de alterar a norma 184, que concede uma preponderância dos produtores sobre os artistas neste momento e nesta época completamente inaceitável. Portanto, toda a gente poderá ter em qualquer momento vontade de, já agora, introduzir alterações ao Código de Direito de Autor. Portanto, estamos totalmente disponíveis para fazer uma discussão prolongada, séria. Temos tido contactos das entidades internacionais de artistas, da Federação Ibero-Americana de Intérpretes e Executantes, da Federação Europeia das Entidades de Gestão de Artistas, dizendo: nós queremos ir a Portugal explicar. Eu penso que a forma como isto está a ser feito não irá permitir esse diálogo democrático e esse confronto dos contraditórios. E, portanto, achamos que não é o momento, de facto. Isto vai manchar um processo que, devo dizer, correu lindamente com a colaboração deste grupo de trabalho, mas também de todas as entidades de gestão, das associações de utilizadores, no caso da legislação que regulamenta as entidades de gestão. Um trabalho notável, de anos e anos, em que todos estivemos juntos para discutir estas questões a fundo. E agora, de repente, aparecer esta iniciativa que é precipitada e que vai ter um efeito danosíssimo para a discussão internacional que se está a ter sobre este tema, parece-nos prematuro. E, como digo, comprometemos-nos a que, juntamente com os partidos aqui na Assembleia, com o Governo, se for o caso disso, a estabelecermos uma negociação e uma revisão até das normas do Código, mas feita com tempo, com calma e com cabeça. Basicamente é isto. Devo dizer, só queria acrescentar que a GDA nunca esteve fechada a refletir sobre esta norma e sobre a sua aplicabilidade. Em 2006, imediatamente a seguir à entrada em vigor da 50/2004, redigimos e propusemos um protocolo que foi assinado com a indústria discográfica. E basicamente, e entregámos ao deputado José Magalhães na altura, ainda não tivemos tempo de o distribuir a mais gente. Nesse protocolo, nós reconhecíamos que determinados direitos que estão no âmbito da gestão digital são, de facto, o prolongamento da atividade normal dos produtores fonográficos. O caso típico é o caso do iTunes. É óbvio que o que é que mudou no iTunes? As rodelas de plástico, primeiro de vinil, depois de plástico, descorporizaram-se, passaram a zeros e uns, passaram a existir no etéreo digital. Mas o modelo de exploração, tipicamente, era aquele que estava consagrado tradicionalmente na indústria discográfica. E, portanto, nunca exercemos durante... Esta norma tem 10 anos. Esta norma foi aprovada por todos os partidos nesta Assembleia da República, com, diga-se em bom da justiça, abstenção do CDS. E em 10 anos, sempre entendemos que os modelos de negócio que ainda se estavam a exercer sobre as plataformas digitais, de facto, configurava um prolongamento do que nós chamamos entre nós o mercado físico. Mas neste momento estão a aparecer outras maneiras de fazer esta distribuição de conteúdos e de obras protegidas. E achamos que são novos direitos. Não admitimos que a indústria continue agarrada ao modelo da rodela de plástico e a queira aplicar eternamente, porque não é conveniente. Isso tem que ser discutido com calma e está a ser discutido com muita veemência em todo o mundo. Portanto, acho que nós lançarmos para a frente e abrir uma brecha que vai fazer cair expectativas de milhares, de centenas e de milhões de artistas e de titulares de direitos, parece-nos prematuro sem que isso seja feito com uma discussão calma. E é basicamente isso que vos queremos dizer hoje.
Não sei se mais algum dos membros.
Ela queria dizer alguma coisa.
Eu, a única coisa que eu queria dizer é que, do ponto de vista... Do ponto de vista do direito comunitário internacional, a opinião do professor Fixor, que é um dos mais ilustres e conceituados professores de direitos de autor, que é húngaro, a opinião da Silke Lewinsky, que não se deverá pronunciar assim porque a senhora é alemã, mas é do Max Planck Institute, e a opinião do professor Reinbold. Ou seja, estas três pessoas construíram o acervo comunitário no que diz respeito ao direito de autor. Ao contrário do que se diz no parecer do professor Pinto Monteiro, não é verdade que esta norma do artigo 168, número D e número 4, seja quanto ao acervo comunitário. Não é. No acervo comunitário foram inventadas duas formas de gerir os direitos. Uma é a forma do aluguer, que é o artista transfere o seu direito e tem lugar uma remuneração inalienável ou irrenunciável. Outra forma é a forma da gestão coletiva obrigatória ou necessária, que foi inventada para o CAB e que pode ser prolongada e pode ser adaptada para outros tipos de direitos. Porque, como o Pedro Wallenstein disse muito bem, as diretivas europeias permitem o mais, não é? Porque as diretivas são sobre o mínimo. E até tanto o artigo do considerando 18 como o 12, que o Pedro falou há bocado, consideram que em determinados casos deve existir a gestão coletiva necessária ou obrigatória. E há uma questão que nós já discutimos variadíssimas vezes aqui e que já foi discutida também com a deputada Inês Medeiros no âmbito dos contratos de trabalho, que tem a ver com a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dos artigos, do artigo 178. Não é inconstitucional. A liberdade de associação, tem um, dentro do artigo da liberdade de associação previsto na Constituição da República Portuguesa, também há uma linha, um número, que diz que ninguém pode ser coagido a entrar nem coagido a sair. Portanto, esta gestão coletiva obrigatória, no caso do direito constitucional, há dois direitos, não é? E estes dois direitos, que é o direito de liberdade de associação e o direito de gestão coletiva, não podem entrar em conflito. Portanto, se um músico, ator ou bailarino não quiser ser membro da GDA, de acordo com o artigo da liberdade de associação, não vamos obrigá-lo e, portanto, o dinheiro é reservado e é entregue. Assim como se um ator bailarino ou músico quiser retirar o digital do seu mandato, também o pode fazer. Isto foi discutido muito e, aliás, eu li o parecer do professor Pinto Monteiro e há uma questão que eu acho que é fundamental dizer. A professora Silke Lewinsky, que é considerada uma das craques e um gênio nesta área do direito de autora, diz que, ao contrário do que diz o professor Pinto Monteiro, que o exercício individual não é incompatível com o exercício coletivo. Explica porquê. A seu tempo, se nos derem tempo para isso, o que nós estamos a pedir hoje é um adiamento desta questão para mais tarde, e não a sua votação agora, se nos derem tempo para isso, todos os pareceres do professor Fixor, da professora Lewinsky e outros documentos chegarão à Assembleia da República, porque eu acho que temos esse direito, porque não se pode dar o direito a uma das partes que são os produtores e não dar o direito a outra das partes que são os artistas de serem ouvidos e entregarem os seus pareceres. Além disso, esta questão do digital, é preciso ver que não é uma questão só dos artistas. Esta questão é dos autores, dos artistas, dos produtores fonográficos, dos produtores videográficos. Os autores até agora não foram ouvidos sobre isto. Se eliminarem esta norma, os autores também vão ser afetados por esta questão. Os autores também têm que ser ouvidos sobre esta questão. E também não foram ainda. Esta questão tem quatro partes. E assim como esta questão tem quatro partes, que são quatro titulares, o dinheiro também tem que ir para quatro titulares. Porque por aquilo, e pelo parecer do professor Pinto Monteiro, o que está a entender é que o único titular disto tudo é o produtor, porque tem um direito primário, que não é verdade, mas é o que ele dá a entender. E, portanto, seria o produtor o titular de tudo. Não, este é um direito dos artistas, dos produtores, dos autores e dos produtores videográficos. Foi consagrado no TRIPS, foi consagrado no Tratado da OMP e depois na Diretiva Europeia. E tem duas formas de gestão, ou a forma do aluguer ou a forma da retransmissão por cabo. Não há outras formas de aluguer. Ou então, a forma que foi inventada pelo sistema húngaro, que é pode sair quando quiser e entrar e não é obrigado a ser membro, mas isso já o diz o artigo 46 da Constituição. Eu só queria frisar isto e queria dizer que democraticamente acho que todas as partes devem ser ouvidas e é para isso que serve esta casa, que é a Casa da Democracia. Por isso pedimos um adiamento que nos dê tempo para obter também pareceres, estudos e entregarmos calmamente estas questões e falarmos e debatermos calmamente e até chamarem outros grupos a serem ouvidos. Obrigada.
Bom dia. Vou só dizer uma coisa muito rápida que julgo que os senhores deputados não têm, se calhar, consciência. No que diz respeito ao vídeo on demand, a GDA já está a cobrar este direito já há algum tempo. Tem sido pacífico, nunca sentimos da parte nem da indústria audiovisual, nem dos operadores CAP, que são os maiores operadores deste tipo de negócio. Por isso, desse ponto de vista, ficamos um pouco surpreendidos, porque não há nenhum alarde e as coisas têm sido pacíficas, até para aqueles que pagam, que não têm discutido o assunto. Importa também dizer que, no que diz respeito à música, já há cerca de 6 meses contactámos todas as plataformas e até agora nenhuma única plataforma nos disse que não estava de acordo com este direito ou que sequer ameaçava que se ia embora ou que fechavam portas, o que quer que seja. E até é engraçado notar que a mais importante de todas as plataformas plataformas que se chama Spotify, foi a única que até agora fez uma contraproposta. Por isso, eu julgo que isso é importante reterem também esses dados, porque presumo que esteja a influenciar muito esta questão, a tal fantasma de fecharem as portas e nós ficarmos aqui albanizados, que seria, eu entendo, terrível, mas seria importante terem consciência que, na prática, isso não se está a verificar. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado.
É que há uma questão que é importante dizer, que até o Pedro Oliveira, como é músico e ao mesmo tempo advogado, sabe isso melhor do que eu, que é a maior parte da distribuição online nunca será primária, porque são discos já publicados, já divulgados, já comunicados, são CDs já divulgados, são faixas, são tracks, a música já existe previamente. A música não é feita para ser divulgada. Toda a música que está disponível no iTunes, no Spotify, no Deezer, em tudo isso, é música que já foi gravada anteriormente, quer dizer, não foi feita de propósito para um meio novo, que é um meio digital. E qualquer músico sabe isso, se forem verificar ao YouTube, ao Deezer, ao Spotify, a música é assim, não há qualquer emissão primária. É como a radiodifusão, é uma emissão secundária na internet. Era só isto. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Agora pergunto aos senhores deputados presentes se querem colocar questões. Tanto faz. Estamos aqui um bocadinho, como é uma audiência, um bocadinho sui generis, em termos de tempos e tudo, é como quiserem. Então, dou a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Muito obrigada à GDA por aqui estar, cumprimentar os meus colegas deputados e brincar um bocadinho a dizer que estavam à espera que tivesse notícias. Não tenho notícias, tenho questões para colocar nesta matéria. Tenho, no entanto, algumas precisões que gostaria de, com a mesma franqueza com que aqui disseram que este assunto vinha a reboque de uma medida, de um pacote, e que não, que entendiam que não havia legitimidade. Bem, eu confesso que já tive a oportunidade de dizer que a nossa legitimidade é total a partir do momento em que estamos a tratar destas matérias e, portanto, não me sinto cortada na legitimidade e no facto de, sobre isto, podermos nos debruçar. É matéria da competência do Parlamento também, a partir do momento em que estamos a analisar um conjunto de medidas e se nos é apresentada uma matéria que achamos que pode fazer sentido ser aprofundada, e daí começa a nossa conversa. Mas dizer que também, isto gostava de precisar, nós, na vossa intervenção, disseram que há muitos anos que andam a tratar sobre uma série de matérias, é óbvio, eu recentemente, pois é nesta legislatura que venho assumir estas funções, mas de facto há muitos anos que andam, há muitos anos que debatem e que desde 2006 até acordaram com, principalmente a indústria da música, um modelo de aplicar aquilo que tinha sido consagrado em 2004, salvo erro, não é? Na realidade, o que eu pergunto, e quando aqui se falou de mercado primário e secundário, o que eu pergunto é, tendo esse acordo feito em 2006 e que vigorou até agora, e isto eu já fiz esta pergunta na audição anterior, era como é que ele funcionava e a razão da alteração desse modelo agora. E, portanto, funcionando que está desde 2006, introduzido, mas eu já lá vamos, introduzido em 2004, funcionando de uma forma acordada de 2006 até 2014, o que eu pergunto é o que levou a que tivesse de ser alterado no entender da GDA. Outra questão também, gostaria de saber como é que foi o processo, porque não estava, e portanto por desconhecimento, como é que foi o processo da introdução desta matéria em 2004, em sede aqui da discussão. Para percebermos se houve a tal discussão aberta, também com todos ouvidos, todos os intervenientes, de alguma forma, auscultados, porque não estive cá e já agora gerou-me essa curiosidade com a intervenção. E outra também, já agora, e que na presença ainda para mais de dois juristas da GDA, pode ser que também me consigam aqui explicitar melhor, porque é uma dúvida que tenho. Uma das coisas que nos dizem é que em si o Código de Direito de Autor já tem uma contradição, ou seja, do ponto de vista da aplicabilidade ou não de revogar este artigo, na realidade ele já está revogado com outro artigo, e que isso dará necessariamente um processo jurídico interessante. E eu gostaria de saber qual é a opinião da GDA relativamente a esta contradição literal entre o artigo 178 e o artigo 183. Muito obrigada.
Eu, como não sou jurista, vou-lhe contar a história. Primeiro, Sr. Deputado, desculpe, eu não questiono a legitimidade desta Casa de fazer o que muito bem entenda com as leis da República, não é isso que eu disse. O que eu digo é o método e o tempo parece-nos democraticidade duvidosa, que é uma coisa diferente. Mas legitimidade ninguém lhes retira e Deus me livre. Quanto à questão do protocolo celebrado em 2006, o protocolo foi proposto pela GDA, negociado, na altura havia muito mais empresas discográficas internacionais e mesmo nacionais a operar em Portugal. As pessoas que estavam à frente dessas empresas, a maior parte delas desapareceram, as próprias empresas despediram centenas de empregados ao longo destes anos, como se sabe. E, de facto, nós estávamos perante uma realidade da exploração digital totalmente diferente daquela que temos hoje em dia. Na altura, entre 2004 e 2006, o que é que estava em cima da mesa? Duas grandes formas, digamos, de introdução no mercado digital destes repertórios. Primeiro, como eu já expliquei antes, a passagem da rodela de plástico para ficheiros digitais abstratos, pronto, e, por outro lado, as plataformas móveis que estavam-se a começar a explodir na época. E as plataformas móveis, todos se lembram, tínhamos a beleza dos ringtones, e então havia ringtones feitos por maquinetas, havia ringtones que reproduziam faixas musicais, contratavam-se músicos e orquestradores para fazerem versões para os telemóveis, etc. etc. Era muito incipiente o mercado. E, como eu disse antes, a GDA reconhecia que, pelo menos no full track download, ou seja, a compra faixa a faixa, que começou a surgir na altura, lançada pela iTunes com uma enorme capacidade de ovo de colombo, de facto estávamos ali numa margem de extensão do mercado físico. Acontece uma coisa que também é uma inverdade que está em todos estes documentos que as multinacionais aqui apresentaram, é que eles representam, de facto, uma margem grande do repertório, mas não representam os titulares de direitos na mesma proporção, por uma razão muito simples, é o que estava dentro desse protocolo. Mais de 60% dos artistas que estão dentro de uma faixa musical não têm qualquer contrato com as editoras discográficas, são os chamados executantes. Nós temos os artistas, intérpretes e executantes. Alguns intérpretes, de facto, celebram contratos para a gestão daqueles seus direitos, para a comercialização, através dos contratos com as suas editoras, mas a grande maior parte não está lá dentro. Havia que arranjar uma maneira de agarrar nesta norma e dizer, mas como é que nós vamos pagar a essas pessoas que não têm qualquer relação contratual com a indústria? De lá para cá, o que é que aconteceu? A indústria não se interessou pelo assunto, porque de facto o mercado era extremamente incipiente. Eles passaram estes anos todos como a rainha da Alice no País das Maravilhas a gritar contra a pirataria na internet, contra os sites peer-to-peer, com não sei o quê, cortem-lhes a cabeça, prendam as crianças, etc, etc. Tem sido essa a atitude e, pelos vistos, continua. Agora é cortar a cabeça às entidades que estão nos países todos, mas enfim. E, portanto, nunca se interessaram muito. Nós nunca conseguimos receber um tostão do que tínhamos acordado justamente para os executantes, nunca conseguimos obter relatórios precisos do que é que estava a ser vendido e do que é que estava a ser negociado com as plataformas digitais, com exceção de uma única empresa que até ao fim continua a enviar os relatórios que tinha e nos quais nós percebemos que as empresas locais que representavam aqui a EMI, a Warner, a Sony, a Universal, etc, etc, nem faziam muito bem a ideia de como é que esses negócios estavam a ser feitos. Porquê? Porque estes negócios são feitos entre as plataformas e os head offices em Nova Iorque, em Londres, aqui e ali, que negociam diretamente com as plataformas, despejam milhões de faixas do seu repertório, quer o antigo, quer o mais recente, para dentro das faixas, recebem adiantamentos por conta da disponibilização desse repertório e depois atribuem aos países as cotas de mercado correspondentes. à cota de mercado de cada uma dessas empresas tem dentro de cada território. Portanto, não se consegue, com transparência, saber exatamente como é que a disponibilização desses conteúdos era feita e qual era a sua medida económica. Razão pela qual, passados anos, e não esteve em vigor até agora, nós denunciámos o contrato há 2 ou 3 anos, denunciámos o contrato dizendo não, este é um matrimónio não consumado, pedimos a anulação papal da coisa. E, portanto, ficou sem efeito, por falta, de facto, de interesse da parte da indústria. Não tinha surgido este boom da questão do streaming e destas novas formas de exploração, não estava dentro desse âmbito. E isto é uma surpresa. Nós entendemos que este direito não é igual ao direito de reprodução normal, não é igual ao direito de comunicação pública, é um direito novo, tem que ser tratado de uma maneira nova. Razão pela qual, Sr. Deputado, não esteve em vigor até recentemente. Como foi o processo em 2004? Achamos muito engraçado, lemos aí alguns, achamos divertidíssimo. A GDA fez uma coisa que agora não foi feita, ou seja, nós discutimos isto amplamente, o deputado José Magalhães foi relator do processo de transposição da diretiva da Sociedade de Informação e sabe disso. Isto foi discutido durante muito tempo, meses antes da votação na Generalidade. Nós enviámos todas as propostas a todas as entidades de gestão coletiva portuguesa, dizendo o que os artistas reclamam para este direito é isto. Foram informados por escrito de tudo e foram, tivemos reuniões com a sociedade de autores, tivemos reuniões com as sociedades de produtores. Por amor, não havia ainda Audiogesto, devo dizer, na altura era a Associação Fonográfica Portuguesa, que não era uma entidade de gestão coletiva, era a Associação Fonográfica Portuguesa delegava na Sociedade Portuguesa de Autores a gestão dos direitos de propriedade intelectual, só, a Associação Fonográfica só intervinha na parte meramente comercial e industrial, digamos assim. E, portanto, o processo foi assim. Ficamos muito surpreendidos de estar anos e anos a tratar das obras órfãs, da lei das entidades de gestão e da cópia privada e de sabermos no dia 19 de dezembro que isto, ficamos francamente estupefactos, a sério, porque nunca, eu não tenho memória quase em 30 anos de trabalhar nesta questão da gestão coletiva de direitos, não tenho memória de isto acontecer, ou se o professor tira a bola àquele menino, a sério, nunca foi feito, ou seja, criou-se legislação nova, onde havia vácuo legislativo ou havia novos conceitos, e que eventualmente legislação nova que podia conflituar com o interesse de outros, mas não tenho memória de ninguém, toda a gente acusa a SPA de ser isto e ser aquilo, nunca vi fazerem, uma coisa que é, ainda por cima numa parcela do código que é de outro titular, é que não estamos a falar dos artigos que dizem respeito aos produtores fonográficos, estamos a falar do corpo do código que se refere aos artigos de intérpretes executantes, dizer, tirem a norma àquelas pessoas, isto é uma coisa inarrável, eu nunca vi isto na vida. E portanto o processo foi este, devo-lhe dizer, eu escrevi aqui direito de autor, já não sei porquê, para lhe dizer que a forma de gestão que agora está a ser contestada existe para o direito de autor, os autores fazem exatamente isto, ou seja, os autores concedem uma licença aos produtores fonográficos para reproduzir as suas obras através das interpretações que são fixadas, recebem uma compensação económica por essa disponibilização e depois vão diretamente às plataformas buscar, penso que a média hoje em dia é cerca de 10% dos rendimentos das plataformas digitais, recebem diretamente, portanto eu não vejo que haja um conflito tão grande assim. Quanto à norma de 183, os meus queridos advogados falarão melhor, mas desde já lhe digo que é uma extensão um bocadinho esticada, porque essa norma é introduzida no Código justamente pela tal questão que tem a ver com a não representatividade dos produtores fonográficos da totalidade dos artistas. O que é que acontece? Quando nós vamos estender o prazo de proteção dos 50 para os 70 anos, e no caso há aquela use it or lose it, não é? Se não for reeditado, o produtor vai perder a titularidade daquela proteção. Colocava-se o problema justamente, mas se reeditarmos, como é que se vai pagar a esses, nos meus números, cerca de 60% a 65% dos artistas que estão nas gravações que não têm contratos com a indústria? E então o 183 vem dizer que essa margem tem que ser entregue a uma entidade de gestão coletiva para ela a distribuir. Vamos aqui a esticar essa norma e a torná-la quem sou eu para dizer mal do Dr. Pinho Monteiro, quer dizer, a esticá-la de uma maneira que parece que é uma norma que se sobrepõe a outras muito mais latas e muito mais abrangentes. Isto é uma questão muito específica que procura compensar os artistas não representados pelos contratos de edição e que têm que ser compensados economicamente através dessa transferência desses 20% para as entidades de gestão coletiva. Eu não sei se querem dizer mais alguma coisa.
Não, eu só queria dizer uma coisa muito rapidamente, que o professor Pinto Monteiro e a indústria fonográfica tiveram meses para preparar o parecer, levantaram questões que nós agora, só agora, é que estamos a tomar consciência delas, quer dizer, e não aqui com leviandade a falar estes conceitos, porque eu também me apetece ainda pensar um pouco mais sobre a questão da relação com o 183, sendo o Pedro não jurista, acho que definiu muito bem, parece-me que a comparação é completamente inútil, ainda por cima por comparação do valor do princípio e do outro. Mas posso também garantir que nós rapidamente, que trabalhamos com professores também de grande notoriedade, professores de Direito, que até informalmente já falámos no assunto e que estão desejosos de escreverem pareceres completamente contrários aos do Dr. Pinto Monteiro e que me parece que... E vamos aguardar então por eles.
Eu só queria acrescentar uma coisa que é engraçado. Os produtores fonográficos vêm agora falar do 183 número A. O 183 número A foi aprovado aqui nesta Assembleia da República em fins de 2013, não é? Se eu não me engano, porque também houve uma polémica à volta de um artigo e nós também pedimos a alteração de um artigo em relação a essa, à implementação dessa diretiva. Desde há um ano esta parte, portanto, foi aprovada em dezembro de 2013, passou um ano, nunca os produtores nos contactaram para pôr em prática este fundo, ou seja, existe um gabinete de copyright no seio da Comissão Europeia que chama-se Copyright Unit, que é de uma Maria Martim Prato. Esta senhora é a diretora e esta senhora está a fazer, o que eles estão a fazer é para saber se estão a fazer um estudo para saber se os Estados-membros, ou seja, se os produtores neste caso, estão a cumprir com esta diretiva e estão a pagar aos artistas o fundo. Em Portugal não estão. A senhora já sabe, já informei, perguntar, não se estão a pagar, claro que tive que dizer que não, não é? Não vamos estar aqui a mentir. E, portanto, já foi enviada uma nota até sobre isso ao governo. Pronto. E o que eu acho engraçado é que, de repente, quer dizer, eles que também são não cumpridores do artigo 183-A, venham falar da contradição. Em relação à contradição em si, eu estive a ler o parecer. Eu acho que não há qualquer contradição, são dois direitos completamente diferentes, um não entra em contradição com o outro. Até eu acho que não prevalece o 183 sobre o 178, porque o 183 é um fundo que é atribuído e o 178 é um direito. E, portanto, eu acho que é muito diferente comparar fundos com direitos, porque um é um direito exclusivo, que pode ter vários tipos de gestão, que foi atribuído no seio da OMP e depois foi implementado a nível europeu e que é um direito de colocação à disposição do público, um direito exclusivo, não é um direito de impedir, é um direito exclusivo para os artistas, para os produtores, para todos os titulares. E o artigo 183 fala do mero fundo que tem que ser pago segundo um acordo que terá que ser implementado entre os produtores e os artistas. De qualquer modo, nós, como já dissemos, precisamos de tempo, porque também temos pareceres para entregar da senhora Lewinsky, do professor Fixor e de outros ilustres professores de Direito também da nossa praça. Obrigada.
Obrigada. Como já percebeu, está a ser uma audiência um bocadinho diferente do que é habitual, para que haja aqui a possibilidade de esclarecimento e de informação. Passava agora a palavra à senhora deputada Inês de Medeiros.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os membros da GDA e a sua direção, os meus colegas. Eu da minha parte, acho que até vão poder responder a seguir ao Sr. Deputado José Magalhães, porque eu não tenho, não é tanto uma questão de esclarecimento, quer dizer, sim e não. Por um lado, quero já dizer que eu também gostaria de ter mais tempo para analisar esta matéria, para tomar uma posição confortável e convicta sobre esta matéria. O que me incomoda nisto é que, de facto, isto surge há muito tempo que estamos a falar das entidades de gestão coletiva. Eu tenho seguido, e penso que qualquer um de nós tem seguido um bocado o processo desta negociação e, quer dizer, e até várias versões que nos têm vindo chegar às mãos. E é, eu própria me sinto um bocadinho impelida a tomar uma decisão sobre uma matéria da qual começa agora a vislumbrar os contornos, mas que me parece ser um pouco um iceberg. Aquilo que eu vejo é uma pontinha pequenina em relação àquilo que eu não estou a ver. E, portanto, quero dizer aqui, claro, que também não estou muito confortável a ter que... É evidente que a questão da legitimidade não se põe, quer dizer, eu tenho toda a legitimidade, mas a minha própria legitimidade é quando eu tomo decisões em consciência. E aqui não tenho a certeza de estar em condições de as tomar em consciência. E isso até por uma questão que é... aquilo que eu estou a ver é que a dificuldade que nós temos aqui é uma espécie quase de necessidade de tipificação desta nova forma que é o streaming. Que é o que é em tempo real, o que é uma transmissão que é quase um concerto que é transmitido ao vivo e o que é o streaming on demand. Eu própria já faço a confusão, acho que o streaming on demand não é streaming, mas afinal sempre é streaming, só que é on demand. Felizmente tenho aqui o meu colega José Magalhães que me corrige destas minhas. E... porque se nós encararmos este 178 número 4 no sentido de uma transmissão de um concerto em tempo real é uma realidade, se nós encararmos de facto um streaming on demand já entramos noutro tipo de tipologia e outro tipo de comercialização e gestão. Seja como for, eu também estive a ler com atenção a diretiva e uma coisa que me parece certa, independente dos artigos já usados, 183, 178, etc. A diretiva é muito clara no sentido de fomentar a gestão coletiva. Isso aí, contra isso, nós não podemos fazer nada. Quer dizer, aliás, e qualquer pessoa, penso eu, de bom senso, percebe que perante as dimensões do mercado e este mercado globalizado, rapidamente nós vamos chegar a necessidades absolutas de gestão coletiva, desde que os direitos de cada um sejam garantidos. Portanto, também me faz um bocado, e volto a dizer que aqui neste caso eu tenho a sensação de estar à frente de um iceberg, vejo um bocadinho e há muito que eu não vejo, mas parece-me quase uma contradição perante uma diretiva que nos impela a todos os níveis para ir para a gestão coletiva, estarmos a retirar a gestão coletiva em vez de garantir, isso sim, os mecanismos e os direitos de cada um dos titulares de direitos. Ou seja, o que eu leio nesta diretiva, e agora começo a lê-la muito, é de facto há duas coisas, gestão coletiva sim, com um reforço sistemático de direitos dos direitos dos titulares. E portanto, é esse equilíbrio que eu aqui também ainda não encontrei. Seja como for, acho que o pior que podia acontecer, de facto, é isto, transformar-se numa quesilha entre entidades de gestão coletiva. Quer dizer, já que somos convidados a incitar à gestão coletiva e depois isto traduz-se por um confronto entre entidades de gestão coletiva, aí temos de facto alguma dificuldade. Por isso, eu também gostaria de ouvir mais sobre esta matéria, isso eu não tenho dúvidas sobre isso. Acho que de facto precisávamos de algum tempo. Não minimizaria, apesar de tudo, porque eu posso perceber o argumento, e volto a dizer mais uma vez na perspectiva de que estou a ver um iceberg, o argumento de sou muito sensível a esta coisa de alguém gerir os meus direitos por mim apesar de eu não querer. Eu confesso que sou muito sensível a estas matérias. Ou nós temos um sistema onde até se for sufragado, onde temos um sistema de sindicância obrigatória, gestão obrigatória em todos os sentidos, ou quando não temos, aí, que eu nem sequer excluo, mas então aí a reflexão é outra, ou não tendo, tenho algumas dúvidas. Portanto, eu seria mais disposta, no fundo, a partir do protocolo, a partir dos estudos que já estão a ser feitos. Também não aceito muito a ideia de... isto ainda tem que ser tudo muito discutido. Claro que tem que ser muito discutido, mas isto não é um prazo indefinido, porque à base disso normalmente acabamos por nunca resolver os problemas e quando já estamos a resolver um já estamos atrasados em relação ao novo que já aí vem. Portanto, não querendo protelar isto para tempos infinitos, Gostaria, sim, de poder fazer uma reflexão mais concreta, já com base das várias possibilidades do que poderíamos fazer, ou em função do protocolo que já foi feito, ou em função das outras hipóteses que já estão a ser estudadas nos outros países. Não tem qualquer problema em considerar que não é caso único em que a nossa legislação está, de facto, em avanço em relação a outras. Até porque é uma sociedade mais pequena, um mercado mais pequeno, às vezes é mais fácil impor normas e criar mecanismos num país como Portugal do que em mercados muito maiores do que o nosso. Portanto, isso não acho que sejam extravagâncias nós termos legislação até avançada, felizmente, por exemplo, em relação à pena de morte, ainda bem que nos avançamos em relação aos outros. É só um bocado, só para lembrar as coisas, assim, de vez em quando, é essa coisa de que estamos sempre atrasados em relação aos outros, não é bem verdade. Portanto, não acho forçosamente que seja uma extravagância. Tenho, de facto, ainda algumas dúvidas sobre a questão dos direitos, a liberdade dos titulares. Gostaria de ter mais tempo, tenho a certeza que se pode arranjar uma solução que seja consensual e, sobretudo, que tenha alguma concordância com a realidade. E isso implica, de facto, nós olharmos para o tipo de transmissão, exatamente, e a tipificação dessas transmissões, dessas novas transmissões. Isso, obviamente, não numa perspectiva, nenhuma legislação é definitiva, nenhuma. Sabemos que daqui a 10, 15 anos teremos que a rever, ou 5 anos, ou até anos, porque isto está sempre tudo a evoluir. Portanto, temos que nos deixar de ter problemas em estar a rever a legislação, mas isso não me aflige nada. Mas, de facto, pelo menos fazê-lo confortavelmente, em consciência, e legitimamente, porque em consciência. Obrigada.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, tenho muito pouco a acrescentar. Só que fica sem resposta a pergunta que toda a gente fará, ou seja, quando se coloca a questão de vamos revogar, como é nosso direito, uma norma cujo grau de execução é nulo, ok? Por desentendimento entre os protagonistas. Portanto, vamos fazer reset. Reset nada é nada. E, portanto, é uma questão aritmética. Só um problema que isso obriga a explicar a vantagem da revogação. Eu não ouvi até agora nenhuma explanação da vantagem da revogação. E receio mesmo que seja dado um sinal errado. Portanto, quem se apresentar a revogar deve ter o cuidado de explanar quais são as vantagens e quais foram os estudos e porque é que se quer fazer reset. Sobretudo porque uma parte dos protagonistas vê na norma portuguesa não um fim de uma história muito complexa, mas uma forma de um bocado pioneira e resultante de um acaso histórico, mas indicando um caminho possível. Portanto, revogar isso, ou seja, é sempre possível. Agora, ou constitui-nos na obrigação de fundamentar. E, neste momento, eu não vi, nós não vimos, não é? Os estudos fundamentadores e a dúvida, se aplicássemos isso, portanto, a dúvida no posto de comando, ai, teríamos uma série de normas a revogar. Por aí, ou seja, nunca mais a poda acabaria, e aliás cada maioria podaria as obras dos anteriores, portanto transformávamos numa espécie de jardineiros legislativos. Portanto, é um caminho perigoso. Portanto, pela nossa parte, não gostaríamos de seguir esse caminho. Também gostaria de vos dizer que esta perspectiva é um bocado mais filosófica, não é? O que uma maioria faz, a outra desfaz, e portanto nada é eterno. Agora, julgo que teríamos vantagem, no nosso caso, em apresentar uma fundamentação consistente, se querem, de facto, ir para aí falar com o Secretário de Estado que tem pilotado esta matéria, para saber se aí também há alguma fundamentação que nós possamos analisar, discutir, confrontar, e, sobretudo, não sermos acusados, porque isso seria uma acusação aplicável a todos, do tal jaguarismo, não é? Que é uma modalidade bastante espúria de decisão legislativa. Portanto, eu apelávamos, aliás, como disse a Inês, no sentido de que esta matéria pudesse ser discutida com mais profundidade.
Muito obrigada. Eu já agora queria aqui só referir um ponto que acho que é importante. Como diria o povo, estamos aqui, não se ponhamos. Portanto, como eu disse no início, terminará amanhã a apresentação das propostas de alteração. Que eu tenha conhecimento e que os serviços tenham conhecimento, porque ainda há pouco trocámos impressões sobre essa matéria, não há ainda propostas nenhumas de alteração às propostas que estão sobre a mesa, os três propostas. Portanto, queria aqui dizer, e queria também que ficasse registado, que pode haver opiniões, como é óbvio, diversas, não é? E interrogações diferentes, que foram, se calhar, e muito bem colocadas na última audiência que tivemos, nomeadamente com a GDA, quem está aqui. E que se não tivéssemos, digamos, e se não, dúvidas, ou se não estivéssemos a ponderar sobre o assunto, penso que se calhar não teríamos marcado a audiência para ouvir Vossas Excelências neste dia. Penso que todos os partidos estão aqui de boa fé, acima de tudo, com o empenho e com a vontade de produzir, como já foi dito, legislação que certamente não irá, primeiro, agradar a todos, porque não é possível, muitas vezes, respondermos a todos os interesses que estão sobre a mesa, mas temos que defender aqueles que nos parecem que neste momento estão a ser mais prejudicados. Segundo, que temos que ouvir, como é óbvio, todas as personagens e todas as entidades que estão no terreno sobre estas matérias específicas. E que, portanto, estamos aqui a procurar fazer um trabalho sério, correto, ouvindo dentro daquilo que nos é possível todos, e é isso que nós estamos. Portanto, queria também aqui que isso ficasse registado, porque ainda não há alterações sobre a mesa, senão nós estaríamos aqui, estaríamos a fazer aqui, desculpem, uma perda de tempo, que eu acho que não é essa a ideia. A ideia é que nós possamos ouvir, possamos discutir e possamos produzir a legislação que nos pareça mais correta, mais justa, para a situação que está, as situações que estão sobre a mesa. Portanto, isso é para que fique claro, porque, como disse, estamos aqui já numa situação que parece que é um facto consumado, neste momento que eu saiba e que os serviços me tenham informado, ainda não há factos consumados e a prova é de que estamos aqui a ouvir os respectivos interessados, que acho que é essa uma das nossas obrigações. E agora passava a palavra, isto era só para fazer um ponto de situação, passava a palavra à GDA.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A deputada Inês Medeiros e o Sr. Deputado levantaram aqui algumas questões interessantes, não sob a forma de uma pergunta direta, mas suscitaram questões interessantes. Nós tivemos ontem com o Sr. Secretário-Geral da Cultura, ontem de manhã. Obviamente que as conversas a ter são entre o Sr. Secretário-Geral da Cultura e esta casa, não somos nós que vamos meter-nos nisso. Correspondendo um pouco às dúvidas, entretanto, suscitadas, uma questão que ele nos levantou, muito interessante, é a seguinte. A grande polémica que tem em torno desta história do negócio do streaming e da maneira como a indústria multinacional está a gerir isto, prende-se com alguma opacidade e falta de transparência na forma de exercício. E que é extremamente esquisito quando nós estamos com a proposta de lei de regulação das entidades de gestão a implementar, a chamar a atenção, a colocar o acento sobre a necessidade da transparência, da prestação de contas, da clareza de como os negócios são feitos, ao mesmo tempo estarmos a dar um sinal de revogando uma norma que impõe transparência ao processo, esteja ela a zeros ou não esteja, como diz muito bem o deputado Zé Magalhães, mas que coloque esse... Eu acho que o grande pânico neste momento da indústria discográfica é ter que explicar muita coisa por haver algumas entidades em países diversos que vão-lhes perguntar como é que isto está a ser feito, como é que isto está a ser pago, onde é que estão os vários milhões e milhões de dólares que foram dados de adiantamento à indústria para colocar os repertórios. E aquilo que nós sempre dissemos foi... Nós vamos entrar em contacto com as plataformas digitais. Estamos na disposição de esquecer todos os negócios que foram feitos. E mais, eu devo dizer que há uma questão importante que é suscitada pelo Dr. Pinto Monteiro, que é alguém tem que fazer o upload dos conteúdos para as plataformas. E não serão os artistas individualmente, nem os autores individualmente. Quem tem esses conteúdos serão os produtores. Há uma questão que é importante também chamar a atenção. Neste momento, o peso dos produtores independentes neste mercado mundial é enorme. Neste momento, os modelos de negócio, na sua maior parte, eu diria que também à roda dos 60% a 65%, os proprietários dos masters das gravações, os proprietários das obras, não são as empresas discográficas. São os próprios músicos e os próprios autores que se autoproduzem e depois fazem contratos de licenciamento e distribuição. E, portanto, já é dizer aí que representamos 98% ou 99% não é tão verdade como isso. Ora, esses produtores independentes também não estão a ser ouvidos. E em Portugal o caso é dramático. Neste momento acabou de se fundar uma associação de produtores independentes, justamente músicos e autores que estão a produzir as suas próprias obras e que são titulares dessas obras e que vêem zero através da Audiogest. Porquê? Porque ali estão as 4 ou 5 ou 6 maiores empresas, quer do mundo, quer a nível nacional. E ainda por cima, empresas ligadas aos grupos de mídia, eu tive a oportunidade de dizer isto no outro dia, ligadas aos grandes grupos de mídia, à SIC, à TVI, aquela toda, e que eventualmente vão dizer que estas normas de gestão coletiva que lhes levantam tantos problemas na radiodifusão, nos grupos de rádio, nos grupos de televisões, estamos há 10 anos, gastámos €500 milhões em processos judiciais. Eu não estou a ver que a gente dar este sinal de que é fácil pura e simplesmente revogar uma norma assim à pressa, não abra aqui uma caixa de Pandora para todos esses outros utilizadores. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda é, era o Salazar que dizia, não é? Quando eu quero que nada avance, nomeio uma comissão. Não é isso que nós estamos a dizer. Não queremos nomear uma comissão para a ad eternum ficar... Agora, o que nós achamos é que, já que o CEO da AFPI esteve aqui, esteve junto do governo, deixem-nos trazer cá o presidente da Associação Europeia de Artistas, deixem-nos trazer o presidente da Federação Ibero-Americana de Artistas Executantes, porque há duas visões desta questão. Nós não podemos tomar uma decisão em cima à boleia deste pacote só porque ouvimos uma das partes da questão. Porquê revogar? Perguntava o deputado Zé Magalhães. De facto, porquê revogar? Zero. Revogar zero é zero. Porque, eu agora perdi-me no raciocínio.
Não,
eu
preciso responder a essa questão.
Ah,
qual é a vantagem?
Nenhum.
Vantagem de revogar, não é nenhuma.
Neste momento nenhuma, porque não, eu dizia ontem ao secretário de Estado, não há nenhum facto superveniente que justifique a intervenção e que tenha causado algum dano ao mercado maior. O único facto é, houve um conjunto de empresas, e eu chamo muita atenção para isto, houve um conjunto de empresas, nem sequer é titulares de direitos, isto é uma lógica comercial, por isso simples, que suscitou uma questão à Assembleia da República a reboque de um pacote legislativo. Por outro lado, nós só contactámos as plataformas digitais, não se celebrou qualquer acordo, não se praticou nenhum ato comercial, não se cobrou um tostão de direitos. Todas as alegações de que eles se vão embora, que isto vai desregular o mercado completamente, que vai ser terrível, não se verificam. Ou seja, estamos em zeros, como diz muito bem o deputado José Magalhães, portanto, ao menos deixem-nos ver o que é que as plataformas dizem, se há acordo possível e se esta norma é compatível com a tal realidade internacional que é ali apregoada. Por fim...
Tem sobre isto. Eu acho que há aqui uma grande confusão. É que até parece que se nós revogarmos agora não há, há retroatividade. Não é? Ora, não há retroatividade. Ora, tanto quanto eu percebi... As empresas, das duas uma, ou aceitam um acordo e depois vocês negociam entre vocês o que está para trás, ou se querem a revogação pura. Não sei, o que fariam no, eu se estivesse no lugar das entidades tão coletiva, aí é que não perdoava mesmo nada do que vinha para trás.
É só mais uma coisa a propósito disso, então, aquilo que me tinha esquecido é que aquilo que é aqui apresentado é ou revogação ou nada. Quando a realidade é que entre a solução que pretende a indústria, que é não se pode exterminá-los, e nós somos os donos disto tudo, basicamente, parece que é uma frase que se ouve muito hoje em dia, há uma panóplia de possibilidades. Quando ali dizem não há hipótese de salvar a norma, isto é completamente falso. O próprio fixo, os próprios professores europeus todos dizem há isto e isto e isto, há imensas hipóteses pelo meio. Agora, elas têm que ser ponderadas e não é ad eterno, senhor deputado, claro que não é. Mas eu acho que as pessoas têm que vir aqui e explicar e ver dentro da conjuntura e dentro da dinâmica. Não há dia que a gente não ouça artistas a dizer eu estou a ser espoliado, eu para ganhar 400 euros tenho que ter 1 milhão de visualizações, isto não pode ser. Não receberam ainda, porque eu não consegui digitalizar aquilo, fica muito feio. Mas saiu uma coisinha muito curta da sociedade francesa, Adami, que é das, cujo o Supremo Tribunal não lhes quis dar a gestão coletiva, justamente, em França, mas eles apresentam só números. Eles dizem assim, por cada 9,99€, que é agora o padrão mais ou menos da assinatura, por cada 9,99€, cerca de 1,90€ são fiscalidade. Cerca de 1€... são para as sociedades de autores. Cerca de 6,90€ são para os intermediários, para os produtores e pelas plataformas digitais. E cerca de 46 cêntimos são para os artistas. Isto é um desequilíbrio total. 0,46. Portanto, é um desequilíbrio total. Isto tem que ser coordenado, e tem que ser coordenado entre, mais como dizia a deputada Inês, as diretivas recomendam até serviços de licenciamento transnacionais em que se possam agregar os conteúdos e em que se possa fazer a gestão integrada através dos territórios. Portanto, isto tem que ser coordenado com o que se está a tratar nos vários territórios. Não se pode, pura e simplesmente, abolir o conceito da legislação portuguesa e ficar muito contentes com isso. É um problema de exemplo. Os senhores da IFP gritaram aqui com a Gisela no intervalo de uma conferência internacional e usaram esta expressão: nós não iremos admitir que isto alastre como uma mancha de óleo. Isto foi a expressão que eles usaram. Portanto, é uma questão política e comercial, não é mais nada, não é jurídica, e o resto é só para embrulhar. Muito obrigado.
Não sei se mais algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão, se não, queremos agradecer à GDA e dizer-vos que, se por acaso houver documentos que consideram e que até aqui referiram importantes, que agradecemos que o mais breve possível... Pronto, entre hoje e amanhã de manhã, se puderem enviar para os serviços, como é hábito, para que depois façam a redistribuição pelos senhores deputados. Diga, Sra. Doutora.
Em relação aos documentos do professor Fixor, e se existem, e também existem outros documentos da Apple Artis, que é a federação, tudo em inglês, nada, nem sequer teríamos tempo para traduzir para português. Mas, em relação à questão da professora Silke Lowinski, teríamos que falar com ela pessoalmente, e não é assim, quer dizer, teríamos que falar para o Max Planck, falar com ela, pedir se poderá utilizar aquele artigo e uma série de questões. E um parecer sobre esta matéria? Não, os professores universitários não dão pareceres em 5 dias. Têm que ler o parecer do professor Pinto Monteiro, têm que ler tudo o que há sobre esta matéria, vão ter que ler também a diretiva da extensão do prazo dos artistas, por causa da contradição do 183, se existe ou não. Quer dizer, vão ter que se debruçar sobre a questão da constitucionalidade. Quer dizer, são vários problemas que coloca o professor Pinto Monteiro, tantos problemas que ele coloca a nível da norma, que qualquer professor universitário, para fazer o seu trabalho de uma forma digna e de boa fé, vai ter que estudar primeiro todo o assunto e depois fazer o parecer, o que vai demorar no mínimo 15 dias. Nós não temos tempo útil para entregar um parecer em 2 dias. Não temos esse tempo. Obrigada.
Doutor, a questão é que só quis dizer à DGA, que é aquilo que me pareceu que é importante, se tiver documentos que queira enviar. Quanto ao resto, penso que é outra conversa, como se costuma dizer, sobre a qual a vossa audiência já se debruçou. No essencial, que no fundo tem a ver com o pedido que fizeram aos partidos aqui presentes, no sentido de ponderarem sobre uma possível alteração ou não, e que, no caso de ponderar, que necessitariam de tempo para uma alteração. O que foi isso, no fundo, o essencial, independentemente das razões, agora não vamos recomeçar a audiência, mas, no fundo, importante, essa questão que a Sra. refere tem a ver com toda a audiência, ou seja, do tempo que nos solicitaram para discutir esta temática. O que a única coisa que eu queria dizer é que nós, de qualquer das maneiras, temos prazos para tomar decisões. E o que eu quis referir é que, se houver algum documento que considerem ainda pertinente enviar a esta comissão, façam favor. E qual é o timing? Outra, costuma ser outra questão, é outra questão. Portanto, se houver algum documento, como o nosso timing está até ao dia 9 de janeiro, em relação às alterações, se houver algum documento, eu repito, que a GDA considere relevante e que esteja na vossa posse e que queiram enviar, teremos, como sempre, estaremos disponíveis para o receber. Quanto à outra questão, nós já entendemos.
Pormenor, o facto daquilo que temos neste momento relativo a esta situação, porque nós consideramos que é internacional, estar em inglês, fer alguma soberania nesta casa, não, é porque não...
Também já recebemos sobre estas matérias, não vamos esconder, porque estamos aqui a ser perfeitamente transparentes, sobre esta matéria já recebemos de outras entidades, também na língua inglesa, e portanto não iríamos com certeza rejeitar os vossos postarem na língua inglesa. Portanto, poderão enviá-los da forma como os têm. Portanto, queria agradecer à GDA.
Eu peço desculpa, mas volto-me de facto a apelar. Eu não peço documentos especiais daqui a dois dias, porque eu de facto não gostaria de ter que decidir sobre esta matéria nos próximos dois dias ou na próxima semana. Portanto, preferia ter os documentos traduzidos, preferia que este processo se fizesse, e acho que agora compete-nos a nós, deputados, mesmo para quem já tem uma opinião formada, encontrar a forma necessária. Quer dizer, sorte de quem tenha opinião formada, eu neste momento não tenho, uma forma para pôr em marcha um processo que levará forçosamente a uma conclusão, mas que não seja, como
Senhor
se diz, deputado, popularmente
já,
a mata
cavalo.
Isso
já entendemos todos. Isso já todos entendemos.
Eu só estou a dizer isso porque, assim, eu, da nossa parte, podem, claro que todas enviar documentos quando quiserem.
Exatamente.
Queremos, todo o gosto em receber documentos. Agora, de facto, eu não tenho pressa a receber nos próximos dois dias porque eu não quero decidir com esta pressão. Muito obrigada.
Sr. Deputado, isso agora é com cada um dos partidos, mas de qualquer das maneiras penso que não devemos deixar de referir à GDA que tem a possibilidade de enviar aquilo que entender na sequência desta audiência. Muito obrigada, eu penso que está tudo dito.
Só à Laia despedida, eu diria que a GDA está totalmente disponível para, durante este ano, durante a metade deste ano, organizar uma discussão atempada e profunda desta questão com todos os interessados envolvidos, e teremos o maior prazer em até ser o motor dessa discussão. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada. Damos por terminada esta audiência.